Ora, viva muito boa noite e sejam bem-vindos. Está no ar mais uma edição de Livros com Rum, programa número 761, proposta habitual quinta-feira à noite entre as 9 e as 10 e também nos finais de tarde de domingo. O programa está em reposição. Pode encontrar-nos também em rum.pt, emissões disponíveis para escuta e para download. Hoje damos início a uma longa conversa que se vai prolongar até à próxima semana. António apresenta a nossa convidada e temas que vão passar por cá.
Boa noite. Os programas ficarão centrados na história de Portugal do século XX. Embora de passagem uma figura que pertenceu ao grupo dos capitães do 25 de Abril, Sanches Osório, uma biografia injustiçado para alguns, para muitos, para outros, uma pessoa que não percebeu os ventos da história, mas isso o melhor é sempre ler o livro da nossa autora, da convidada desta noite, Maria João da Câmara, uma autora biógrafa com créditos firmados naquilo que é a divulgação para o grande público. E depois, também na sequência, uma história de vida de uma figura marcante nos dois lados daquilo que são marcos importantes da história de Portugal, antes do 25 de Abril e depois, por razões que só lido o livro, essa biografia Vera Lagoa, Um Diabo de Saias, os dois livros editados pela Oficina do Livro, essa figura que marcou muito daquilo que foi discussões, polémicas, intervenções, mas fica aqui a conversa como uma maneira e uma forma de abrir horizontes ou as janelas para o conhecimento destas figuras que marcaram, de alguma forma, a nossa história do século XX português. Boa noite, bom dia, boa tarde de Braga para o mundo, um abraço, cuidem-se, sempre tudo isto caldeado com melhores leituras.
Maria João da Câmara nasceu em Lisboa em 1964. É licenciada em História pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, mestre em História Moderna e doutorada em Arquivística Histórica pela mesma faculdade. Para além do seu trabalho de investigação, que tem incidido sobre os arquivos familiares, tem publicado biografias de figuras públicas portuguesas e romances de ficção histórica. É autora de Um Príncipe Quase Perfeito, Crónica de Amor e Mar, O Pecado e a Honra e Memórias Perdidas de Catarina de Bragança. Publicou os ensaios Orei, Uma Família e Uma Empresa e Cristo Rei, Espiritualidade e História. É também autora das biografias Maria José Nogueira Pinto, Uma Vida em Vulgar, Sanches Osório, Memórias de uma Revolução e, mais recentemente, Vera Lagoa, Um Diabo de Saias. Todas estas biografias editadas pela Oficina do Livro.
Maria João da Câmara, boa noite e obrigado. Tem no seu trabalho como historiadora dois campos de intervenção ou de construção: o lado mais da ficção, do romance, que começa Um Príncipe Quase Perfeito, e depois também no campo da biografia, Pedro de Figueiredo, uma biografia, João Branco Núncio, Maria José Nogueira Pinto, Uma Vida em Vulgar, e estes dois anteriormente referidos. O que é que anima o seu interesse, aquilo que não pode deixar, se quisermos, no bom sentido, esquecido no baú da história, personagens, figuras, homens e mulheres que viveram a sua vida, como dizia o Camões, usando as palavras de Camões, viveram a sua vida claramente vividas.
Olá, muito boa noite. Muito obrigada, antes de mais, pelo convite para estar aqui assim a falar sobre estes sobre o livro Vera Lagoa, Um Diabo de Saias, mas também Sanches Osório. E uma vez que me pergunta o que é que me anima, eu tenho uma enorme curiosidade pela vida de pessoas que de alguma forma são esquecidas, entre aspas, ou que estão num lado não tão certo da história. E portanto, isso, e tenho muita curiosidade, e cada vez que faço uma biografia, sinto que conheço a própria pessoa, que aprendo muito com ela. E no fundo é um bocadinho isto que eu tento transmitir quando faço biografias. É tentar perceber as várias facetas da pessoa. Tentar perceber também o que as animou, o que animou essa pessoa, o que é que qual foi o grande motivo da sua vida, o grande tema, entre aspas, da sua vida. E no fundo é um pouco uma curiosidade histórica, e eu acho que hoje em dia a história está tão renegada, e é tão esquecida nos nossos currículos, mas o facto de nós aprendermos com as pessoas que nos antecederam, para mim é uma riqueza enorme. E por isso, no fundo, é um bocadinho por isso que eu enveredei, também um pouco por circunstâncias da minha vida, enfim, por coisas por dúvidas que me iam aparecendo no meu percurso. Por isso é que eu enveredei muito pelas biografias, embora não só, mas sim.
De qualquer das formas, ainda naquilo que é o campo da história, o trabalho de um historiador, há várias abordagens, sábio bem melhor do que eu, que pode rapidamente, assim, de uma forma, se quisermos, da minha parte, um bocadinho apressada, mas a ideia que se tem, a partir, pelo menos o conhecimento que eu tenho, do seu trabalho, estas duas biografias, da sua responsabilidade, podem rapidamente serem colocadas, ou este seu trabalho ser colocado, naquilo que não propriamente a micro-história, à maneira de Carlo Ginzburg, mas a história, muitas vezes, das matérias. A história à forma de Braudel, a história à moda de Marc Bloch, que depois o mundo anglo-saxónico, com o famoso trabalho biográfico, das biografias, onde têm muita mestria os ingleses, nomeadamente, e alguns americanos, cujo objetivo depois, no final, é um pouco este: a partir de uma figura, de um homem ou de uma mulher, ficamos, ou a pretensão do historiador, do investigador, é desvendar um pouco de um item da história respeitante, o arco temporal respeitante à vida dessa mesma figura que é alvo da análise. É a sua pretensão como historiadora alcançar este desiderato, este objetivo, ou o alvo é este, ou tão simples e tocou mostrar, desvendar aspectos que estão num limbo e deixar um bocadinho cair aquele anátema ou aquele label que é rapidamente colocado pelo pensamento dominante a figuras que de alguma maneira foram polémicas, mais ou menos iconoclastas, ou se quisermos, os patinhos feios dos tempos vividos.
Olha, eu penso que são as duas coisas, ou seja, eu quando faço uma biografia, quando começo a investigar, uma das minhas preocupações é colocar a pessoa no contexto. Não, não, o contexto histórico é a primeira, para mim é fundamental até para perceber algumas escolhas, algumas opções, algumas palavras que as pessoas, que os meus biografados, que os meus biografados disseram e fizeram. E, portanto, isso é a primeira coisa. Acho que qualquer historiador fará isso, e tentará, usar, ou seja, e tentará não apenas branquear ou abrilhantar a vida do biografado, mas também tentar ir encontrar aquilo que é menos abonatório, aquilo que está menos que é menos simpático. Embora eu, pessoalmente, quando faço uma biografia, tenho que ter alguma simpatia pelo biografado, porque senão, para mim, isto sou eu a falar, e é assim que eu trabalho, embora queira sempre ser o mais objetivo possível, dentro daquilo que é possível ser, enfim, nem vou entrar por aqui, porque acho que isto levava-nos a uma conversa enorme. Em relação a estas duas pessoas, o Sanches Osório e a Vera Lagoa, sim, há um anátema. Sim, foram pessoas esquecidas durante muitos anos. O Sanches Osório foi um homem que esteve na pontinha, no dia 25 de Abril, foi um homem que ajudou a programar o golpe do 25 de Abril, e era um homem de quem ninguém falava. Não me recordo nos programas sobre o 25 de Abril, sobre a noite de 24 para 25, não me recordava de ter ouvido falar no Sanches Osório, o papel dele central também nesse dia. Recordo-me depois, obviamente, aliás, eu acho que é um bocadinho, ele era mais conhecido pelo facto de ter fundado o Partido da Democracia Cristã, e portanto, e depois de todas as vicissitudes pelas quais o partido passou, e portanto, neste aspecto, eu acho que era de justiça evocar, falar e contar a história deste homem. Relativamente à Vera Lagoa, sim, porque exatamente como começou o programa a dizer que ela era uma mulher difícil, com uma personalidade controversa, e portanto era preciso se calhar passar algum tempo para se voltar a falar na Vera Lagoa. E eu acho que era de toda a justiça voltar-se a falar nela, porque ela teve um papel, quer queiramos, quer não, quer nos identifiquemos com as posições políticas que ela tomou ou não, ela teve um papel muito, muito importante na consolidação da democracia portuguesa. Basta pensar que, enfim, ela colocou na rua, no dia 1 de dezembro, mais de 100 mil pessoas. E portanto, acho que isto, quando ninguém se atrevia a dar um passo nesse sentido, quando o poder se pretendia festejar o aniversário da Revolução Russa, portanto, há aqui assim uma tomada de posições muito fortes dela, que eu admiro profundamente, é um facto. Nesse aspecto acho que também tem uma parte pessoal de admiração que se calhar a historiadora fica assim um bocadinho, fica perplexa, mas é um facto.
Uma das coisas, e fazendo a ponte entre as duas figuras, Sanches Osório, de seu nome José Eduardo Fernandes de Sanches Osório, é uma figura completamente desconhecida hoje, ou quase desconhecida, tirando nichos da história e pessoas, homens e mulheres relativamente formados ou com um processo de literacia histórica relativamente sólida e em contínuo, saberão do que estamos a falar neste momento. De qualquer das formas e das maneiras, para a grande maioria das pessoas, é um perfeito desconhecido. Os seus avanços, recuos, ou pelo menos os recuos em relação àquilo que era, foi o corpo dirigente do movimento das Forças Armadas, coloca-se rapidamente fora da orientação política, ou pelo menos o caminho traçado pelos vários, vamos lá, pelas várias facções dentro deste movimento, uns mais à esquerda, outros menos. Aliás, uma das figuras do Grupo dos Nove é profundamente antipática para Vera Lagoa, não vai de todo com a cara de Melo Antunes, por exemplo, que é uma figura consensual nestas questões da democracia, no consolidar, no 25 de novembro, nomeadamente. De qualquer das formas, depois, Sanches Osório, para além de ter estado na ligação e na fundação do Partido da Democracia Cristã, depois eleito nas listas do CDS por Lisboa, esteve ligado de alguma forma ao MDLP, mas depois, também é justo referir, é condecorado com a Grande Cruz da Ordem da Liberdade e também com a Ordem de Dom Afonso Henriques da Primeira Classe em 2011. Como é que esta figura é assim, vamos lá, num processo de desenchimento, passe este neologismo apressado da minha parte, ao ponto de ter sido reconhecido pelos órgãos que estão à frente deste país, ao ponto de lhe reconhecer isto, e fazendo a ponta entre as duas figuras, um homem como Armando Pires Falcão, penso que é assim, o pai de Vera Lagoa, um homem que foi castigado pela sua integridade, pela sua independência, pela sua coragem, que passou sempre, quer na ditadura, de uma forma silenciosa, embora intimamente revoltado com o que aconteceu à sua vida, um homem que foi obrigado para o exílio em Cabo Verde, tempos difíceis para a nossa, para a sua biografada Vera Lagoa. Como é que ficamos no meio com este homem que serve quase como modelo para estas personagens? A minha leitura é um bocadinho esta, de um republicano convicto que participou no reviralho do Porto em 1927. Como é que esta figura fica aqui no meio deste duo, do seu campo de trabalho?
Segundo o que eu percebi, o Major Filipe Pires Falcão também tinha... provavelmente tinha um traço de personalidade parecido, ou seja, a Vera Lagoa terá herdado um pouco, terá herdado dele esse traço de personalidade, um homem irrequieto, um homem descontente, um homem que pretende, acima de tudo, ser julgado, ser... por aquilo que fez e ser ouvido por aquilo que fez. Ele é expulso do exército e fica, é um homem magoado, é um homem magoado e vai no seu exílio vai arrastar no fundo esta filha, enfim, numa infância muito, muito difícil. Sendo ele da oposição, é dele que a Vera Lagoa vai acabar por beber esta sede de democracia, esta ideia de que as pessoas devem ser ouvidas, devem ser escutadas. E, portanto, como o contexto histórico não é exatamente esse, ele, tanto ele como depois a filha são pessoas que naturalmente ingressam nos meios da oposição e por isso esta ideia de que a Vera Lagoa, porque no fundo acaba por ser aquilo que acontece a seguir ao 25 de Abril, que tem marcado muito e que ficou na ideia do geral, enfim, das pessoas que a conheceram, das pessoas da época. A Vera Lagoa era uma pessoa de direita e de extrema direita, quando, de facto, aquilo que a sua origem, a fonte onde ela foi beber é de facto, a oposição ao Estado Novo, os meios oposicionistas em todos os seus níveis, e, portanto, este senhor, Armando Pires Falcão, tem uma importância muito grande na vida desta da Vera Lagoa e das suas opções.
Vera Lagoa nasce em 1917, passa praticamente todo o século XX português, acompanha o pai no exílio, para a Madeira, para Cabo Verde, casa-se em 1938, depois regressa a Portugal em 1944, mas é em Moçambique que alguém lhe diz da sua capacidade, ou pelo menos o seu desassombro, para a escrita, aproveitar essa sua capacidade para a escrita. Chega a Portugal, torna-se secretária, trabalha em várias empresas como secretária, de secretariado, umas mais ou menos ligadas a atividades multiformes daquilo que era o processo comercial em Portugal, mas rapidamente se torna uma mulher, vamos lá, insatisfeita, no sentido que procura alternativas ou soluções para uma espécie de acantonamento a que estaria mais ou menos destinada ou voltada, aparentemente, num país profundamente machista, ou matriarcal, se quisermos, ao contrário, onde a mulher era para estar, lembre-se a propósito, a famosa pintura ou ilustração, o homem a trabalhar, a mulher em casa como fada do lar, rapidamente Maria Armanda Pires Falcão se percebe, apesar de viver em Lisboa, a capital do país, que este mundo não lhe interessa. É assim uma espécie de eterna insatisfeita que irá dar este fogo contínuo, ou um fôlego contínuo, a Vera Lagoa, porque numa fase inicial, só muito tarde, se quisermos, já nos anos 60, é que ela adota este nome Vera Lagoa como figura pública. Até aí era uma espécie de, vamos lá, representante de uma quinta coluna, no bom sentido, em que estava predisposta a tudo e mais alguma coisa, no sentido oposição, amiga de Redol, Alves de Redol, de Natália Correia, vive em França, conhece Maria Lamas, conhece António Sérgio, conhece as atividades artísticas incipientes, ou pelo menos da Juba em Portugal, a brasileira do Chiado, a literatura, a escrita, José Augusto França. Como é que esta mulher acorda, chega, já lá iremos a essa parte, de oposição ao lado de Delgado, de Humberto Delgado, começa logo a bater à máquina, na Remington, penso eu, e se cometi um erro, o erro é meu. Como é que esta mulher, como diz depois mais tarde o subtítulo desta sua obra, como é que esta mulher se vai sossegar até ao 24 de abril de 1974?
Eu acho que ela nunca ficou verdadeiramente sossegada. Uhum. Ou seja, ela no fundo utilizou... ela era uma mulher que tinha uma profunda ânsia de beleza. Uhum. Para ela a beleza era um dom, era uma coisa muito importante e muito... E portanto, por isso mesmo, liga-se... é uma das razões, penso eu, pelas quais ela se liga a um meio artístico paralelo ao meio artístico oposicionista. Portanto, como eu já disse, ela identifica-se com o meio oposicionista a partir dos anos 40, portanto, quando ela regressa de Moçambique. Uhum. E depois é com estes artistas que ela vai conviver durante várias décadas. E portanto, esta ideia de que ela é também ao mesmo tempo uma eterna insatisfeita, pelo que eu percebi, portanto, nesta fase da vida dela foi difícil recolher dados muito, muito concretos, mas pelo que se percebe, ela muda de emprego várias vezes. Um deles é exatamente. Ela é a primeira locutora
É
da RTP,
RTP.
a primeira locutora de continuidade da RTP, e depois é despedida, segundo ela diz, com muito orgulho, por excesso de personalidade. Portanto, a partir daqui, nós compreendemos logo nos anos 50 de que mulher é que estamos a falar, não é? Uma mulher que já trabalhava há 20 anos praticamente. E portanto, quando ela abraça, quando lhe aparece a possibilidade de sempre lhe aparece a possibilidade de participar na política, ela fala, ou seja, faz nos anos 40, faz depois nos anos 50 com Humberto Delgado, e depois a partir dos anos 60, sobretudo, começa a casa com o José Manuel de Engarrinha, e isso também não é despiciando, portanto, um homem ligado ao Partido Comunista, e portanto ela vai descobrir e vai encontrar um mundo de oposição, de conspiração, que vai, onde se vai movimentar, e vai-se movimentar no sentido de apoio, sobretudo. Sobretudo às famílias dos presos políticos.
Aliás, é referido aqui que Vera Lagoa anda. Vera Lagoa, Maria Armanda Pires Falcão, e este tempo, este arco temporal, são quase 50 anos, 49 anos, porque divide esta biografia, primeiro nascimento, segundo nascimento e terceiro nascimento. Este primeiro período vai até 1966. Dois casamentos, e neste período Vera Lagoa empenha-se, Maria Armanda Pires Falcão, empenha-se até a coletar bens e dinheiro para famílias de presos políticos. É referido aqui um episódio com Luís Francisco Rebelo, que se recusa, vá-se lá perceber porquê, a contribuir, não tem dinheiro, argumenta sempre nesta base. E o voluntarismo de Maria Armanda Pires Falcão não aceita isso muito bem. Casa-se com José Manuel Tangarrinha em 1958, mas está na revolta da Sé, na revolta de Beja. Conhece, ou pelo menos convive, com João Varela Gomes. Portanto, esteve, como falámos, ao lado de Delgado, na sede, servindo como dactilógrafa. É amiga de uma série de elementos, como já dissemos. Esse episódio da RTP recusa-se a terminar as emissões com aquela velha frase de um Portugal assim muito à maneira do Solidó, aquele Portugal bacoco, ou pelo menos nós, neste século XXI, designámos assim. Como dissemos, são dois casamentos que faz. Como é que a Vera Lagoa depois é apanhada, se quisermos, neste turbilhão? Sabe-se que Vera Lagoa ou a Maria Armanda Pires Falcão têm uma animosidade ou detesta profundamente a figura de António de Oliveira Salazar. Iremos depois para a terceira linha deste tema, o porquê de, após o 25 de Abril, uma grande volta, ainda temos um outro aspecto para falar, do segundo nascimento, como é que Vera Lagoa, sabendo que, por exemplo, José Manuel Tengarrinha é cunhado de Dias Coelho, a irmã de Tengarrinha, Margarida Tengarrinha, é casada com Dias Coelho, que é assassinado em Alcântara, como é que a Maria Armanda Pires Falcão se situa aqui neste puzzle?
Pronto, no fundo ela era uma ela era uma mulher que estava a agir na oposição de uma forma velada. Uhum. Pronto, e isso muitas vezes permitiu-lhe fazer atuar de uma forma que não poderia se fosse clandestina ou se tivesse inscrita no PCP, por exemplo. Uhum. Ela era muito próxima do PCP, do Partido Comunista, mas nunca se inscreveu, se calhar exatamente para poder atuar. Há um aspecto que eu acho que é muito importante aqui, que é a Maria Armanda Falcão tinha uma sensibilidade muito especial relativamente às pessoas que eram perseguidas, às pessoas que precisavam de ajuda prática, de apoio psicológico, fosse o que fosse, e ela não se eximia de dar essa ajuda. Uhum. Um dos exemplos, por exemplo, que ela refere é com o Pedro Ramos da Almeida. Uhum. que está a ser perseguido, vai para a casa dela, ela pinta-lhe o cabelo, porque ele tinha o cabelo todo branco. Uhum. E ela pinta-lhe o cabelo para ele poder fugir. Isto, ou seja, acolher este tipo de pessoas em casa dava prisão. Uhum. Portanto, a partir daqui percebe-se uma outra faceta que eu acho que é muito, muito importante de Vera Lagoa, que é a coragem. Uhum. Ela não tinha medo e nunca teve medo. Uhum. E depois volta a fazer a mesma, no fundo volta a defender aqueles que mais precisam, aqueles que são perseguidos, volta a fazê-lo a seguir ao 25 de Abril. Uhum. E portanto, eu acho que nesse aspecto é uma mulher muito, muito coerente. Uhum. E muito corajosa, muito, com muito, muito valor.
Uhum. O segundo nascimento percorre um tempo, um marco relativamente mais curto, 1966 a 1974, mas neste arco temporal, 18 anos, ou nem tanto, 8 anos, 8 anos, é aqui que a vida de Vera Lagoa adquire, porque é Vera Lagoa, num jantar com o Stal Monteiro, Vera, de veracidade, de verdadeira, é um pormenor muito importante neste seu trabalho de investigação, neste trabalho de formiga, se quisermos, quase nada escapa, neste trabalho de biográfico ou histórico, um pormenor muito importante que chamamos a atenção para os nossos, as nossas ouvintes, que é o poema de Cesarino, de 1969, a quem ele dedica à amiga Maria Armanda. Cesarino não vai na conversa da Vera Lagoa, escreve à minha amiga Maria Armanda. Penso que é assim que ele o refere, minha querida Maria Armanda. De qualquer das formas, este petit nom, ou nom de plume, se quisermos dizer assim, com um bocadinho de cosmopolitismo em cima, surge depois de um jantar com essas figuras, pelo menos uma das figuras importantes da cultura e da literatura do século XX português, Luís de Estal Monteiro, Vera Lagoa, porque as primeiras bisbilhotices ainda não tinham ou não estavam assinadas, penso eu, pelo tal nom de plume que irá acompanhar depois Maria Armanda até ao final da sua vida. É um tempo de escrita desde o Galeto, Saldos, os Invisíveis da Rádio, o Sr. Pires, as exposições, sabendo-se que Vera Lagoa só tem a quarta classe, as livrarias, a 111 no Campo Grande, a parceria na Baixa, a parceria A.M. Pereira, editora de Camilo Castelo Branco, nomeadamente, e não só, os escritores José Régio, Jorge Sena, Delfim Santos, o filósofo, a figura garbosa, Tomás Quim, tudo na Brasileira, onde se revolta o Teatro São Carlos, a Fancaria, o Pxisbeque, as luzes, o lustre, o glamour dos anos 60. Esta figura, ela envolve-se com tudo, com todos, com o teatro de revista, até que há uma figura, uma jornalista em Portugal, Marvine Alves, que diz que recomenda-lhe que ela escreva ao ponto de depois os leitores do Diário Popular, de Francisco Pires Pinto Balsemão, intrigar os leitores e as leitoras se é homem, se é mulher. Como é que este turbilhão, este furacão, passa estes 8 anos que depois se irão prolongar até ao final da sua vida?
Pronto, ela acaba por estar muito descontente com o trabalho de secretariado. Ela tem alguns contactos com o mundo dos jornais através de um dos seus trabalhos, que é no Diário Ilustrado.
Sim, sim.
E depois, e há um dia que ela decide escrever. Uhum. Ela diz uma despretensão qualquer. Uhum. e começa a escrever. Uhum. E portanto propõe ao Dr. Pinto Balsemão, uhum, que dirigia na altura o Diário Popular, ele aceita, enfim, e começa aqui
um jornal família.
Exato, e começa aqui uma época da vida dela que nem ela estava à espera, ou seja, as pessoas, ela era tão popular que toda a gente queria saber quem é que era a Vera Lagoa, ninguém sabia, e portanto ela também naqueles primeiros tempos joga um pouco com o pseudónimo. E começa e faz uma série de crónicas que no meu entender são deliciosas, porque até do ponto de vista histórico dão-nos uma ideia do que era Lisboa nessa época. Uhum. Às vezes a nossa tendência é de pensar que Lisboa era uma cidade cinzenta, escura e triste, uhum, mas através destas crónicas e de algumas pessoas com quem eu também falei, estou a falar, por exemplo, da Maria da Luz Moita, uhum, estou a falar do Fernando da Costa, uhum, Lisboa também era uma cidade muito alegre e muito especial. Uhum. E isso vê-se perfeitamente nestas crónicas, porque, enfim, exatamente como referiu, ela fala de tudo, havia um mundo cultural, apesar de tudo a acontecer, havia um mundo artístico, e ela, exatamente também na perseguição da beleza e nesta ideia de beleza que ela gostava muito, está muito ligada, continua muito ligada a estes mundos. Uhum. Por outro lado, exatamente porque tem uma noção, uma consciência social, penso eu, muito forte, ela critica, mas critica a sociedade A a Z. Uhum. E é muito interessante ler as crónicas dela nas entrelinhas. É interessante perceber a crítica política também mordaz.
Pois, mas a sensação que se tem de algumas crónicas, até aqui reproduzidas no seu trabalho, é que Lisboa, apesar dos locais de exposição, inauguração de exposições de pintura, lançamentos de livros, o próprio livro, Bisbilhotices, é lançado e há sempre aqui uns equívocos, como Está Monteiro, pela editorial Ibis, as boates, os cabarés, os bares, os restaurantes. No entanto, fica-se sempre com a sensação, tirando as festas de Patinho, de Manuel Vinhas, é um mundo assim que um bocadinho opindérico, um bocadinho fogo, fato. Falta-lhe o tal glamour, a tal patina
Exato,
que Vera Lagoa provavelmente observou em Paris, digo eu, não sei.
exato. Pois exato, pronto. Pois a bitola dela era muito, muito alta, ou seja, ela conhecia o mundo, ela tinha viajado e, portanto, tinha uma noção estética muito, muito diferente daquela que existia em Lisboa. Sim, ela fala muito nessa vertente pindérica, entre aspas. Mas no fundo a ideia é para melhorar, para que as coisas sejam feitas de uma forma mais melhor, com mais qualidade, sobretudo em relação à parte artística. Por outro lado, também é importante dizer que ela referiu, sem qualquer dúvida, os problemas gravíssimos que Lisboa sofria, entre eles, por exemplo, o trabalho infantil, os bandos de crianças mendigas
Os
que
pedintes,
andavam por
exatamente.
Lisboa, enfim, toda a parte difícil e de pobreza, e que ela também referiu,
Sim,
obviamente.
claro, claro. Para além disso, e ela começa a ser, até os próprios amigos, isso agora é a interpretação minha, ficam um pouco, não sei se estupefactos, não, mas melindrados, quando ela, nas suas crónicas, nas referidas bisbilhotices, reconhece o bom gosto, o glamour, uma certa upper class da linha e afins. Ou pelo menos as famílias que vivem por detrás de altos muros, quer no Ribatejo, quer na Quinta da Marinha, no Estoril, e alguns amigos ficam um pouco, tanto quanto mais suscetíveis, melindrados, porque a vitola, se quisermos, ou o nível, o aferidor, era o botequim, porque aí no botequim, para além do farol que era Natália Correia, viviam, frequentavam artistas, pintores, escritores, pensadores, e a brasileira também, onde se revoltava com a má educação do garçom, de serviço à hora. É um pouco porque há alguém que a trata por um tal MM. Nas notas preciosas que coloca no final do livro, também ficamos com a dúvida se é Magalhães Mota ou um outro nome, tratam-na por snob. Snob quer dizer, leia-se, separadora de águas. Estes vivem numa torre de marfim, vocês, resta-lhes contemplar, sonhar, porque aqui nunca chegarão. É um pouco esta a ideia que poderemos ficar, ou não, ou não.
Eu acho que ela nunca colocou em dúvida ou em causa as suas amizades. De facto, as pessoas, mas pronto, mas como falou de temas provavelmente que melindraram, as pessoas, houve muita gente que a abandonou. E ela sentiu muito isso. Aliás, eu acho que ela teve tinha períodos de bastante depressão. Por causa disso, pessoas que tinham estado com ela, que eram amigos dela há muito tempo, a partir do momento em que ela começa a escrever, abandonam, não é? E acusam-na, por exemplo, de ser exatamente bajuladora, enfim. E portanto ela, mas ela, eu acho que ela continua sempre igual. A sensação que eu tenho é ela continua sempre igual, ela falou igualmente. Por isso é que eu estava a dizer de A a Z em relação à sociedade, ou seja, ela abarcou todas as camadas da sociedade, para bem e para mal. E, portanto, as pessoas muitas vezes também não gostam de ouvir e não gostam de ler uma coisa. Pronto, e compreende-se também, não é? Portanto, ou seja, eu acho que ela como sendo verdadeira. Às vezes a verdade é incómoda e, portanto, provavelmente terá sido nessas, e foi com certeza nessas, em crónicas específicas em que abordava determinados temas que não eram confortáveis para algumas pessoas e que portanto, criavam animosidades, viscerais quase.
Depois chega o 25 de Abril. Ainda se mantém no Diário Popular até setembro de 1974. Este setembro de 1974 também corresponde a uma espécie de primeira ou segunda movimentação após o 25 de Abril, porque a primeira foi Adelino da Palma Carlos, em junho, primeiro-ministro, e em setembro é a manifestação da maioria silenciosa de apoio ao Marechal, ao general à época, António de Spínola. Ela sai do Diário Popular. No entanto, nós hoje sabemos que os jornais foram campos de batalha ideológicos muito fortes, e aqui é fácil de perceber também que Vera Lagoa se sente desconfortável, sai. Vai para, enfilia-se no Partido Socialista. No entanto, há a crónica do pós-25 de Abril, ou 25 de Abril, o que será a liberdade. A primeira crónica pós-ditadura, se quisermos, e em 1975 está no semanário O Tempo de Nuno Rocha, de José Vá com Deus, e outros que criam um semanário de quinta-feira em Portugal que aparece assim como uma voz menos revolucionária na imprensa. Até que, e agora a segunda linha ficará para já a seguir, a ideia ou o seu trabalho de Maria João da Câmara, como é que a Vera Lagoa vive estes primeiros tempos? O 25 de Abril, a manifestação do 1º de Maio, no estádio da FNAT, na Avenida Estados Unidos da América. Como é que Vera Lagoa começa a perceber as águas revoltas, para que lado é que vão, os ventos contrários? Como é que ela se vai situar aqui no meio deste furacão?
Ela, no fundo, ela esperou ansiosamente o 25 de Abril, e viveu o 25 de Abril de uma maneira, segundo as suas próprias palavras, muito forte, muito, com muito entusiasmo, muita vontade, e esteve na libertação dos presos políticos, foi esperar o Álvaro Cunhal, enfim. Ela estava eufórica, se é que se pode dizer. E essa primeira crónica de Como Será a Liberdade é exatamente isso. É ela a tentar dizer que estava absolutamente feliz, e que uma das coisas que ela dizia era que ia ter que aprender a escrever sem ser
Lápis azul, sem a lápis azul.
condicionado. Exato, sem o lápis azul, sem ser condicionado.
Termina assim mais uma edição de Livros com Rumo, programa número 761. Tivemos como convidada Maria João da Câmara e transmitimos hoje a primeira parte de uma conversa que terá conclusão na próxima semana. Marcamos encontro, contamos consigo. Tenha uma boa noite.
Música.